Espírito Santo. A começar pela minha vida, eu clamo, Pai, fala comigo, Pai. Fala comigo, usa a minha vida, desde já esteja ministrando ao meu coração. E eu peço que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu peço a tua palavra revelada, Deus, que gera transformação de vida e mudança, Pai. No nome de Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, teu Espírito também, e que teus anjos estejam passeando e ministrando em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido e querida, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu até vou querer que abra ali no telão. Você não vai precisar abrir aí na tua Bíblia, não. Acompanha no telão. Eu acredito que é o único texto que eu vou desejar ler hoje, fora os que eu vou citar sem precisar ler aqui. Mas esse texto eu acho muito interessante, e só vou ler o versículo 1, mas eu acho ele muito, muito interessante. Eu quero que você entre nessa linha aqui de pensamento, de raciocínio comigo, amém? Olha só. Diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, não titubeia, não cambaleia, não está falando de uma variação, não está falando de uma inconstância, está falando de algo que é firme. Se existe o firme, existem coisas que não são firmes, amém? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que eu espero e das provas das coisas que não se veem. Pergunta: o que é fé, pastor? Ah, pastor, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu diria para você muito bem, mas eu perguntaria de novo: o que é fé? E você, sabiamente, porque você está numa igreja, só tem gente inteligente aqui, e você que assiste também, só gente inteligente neste lugar, ouvindo aqui. Fé é pensar. Fé são pensamentos, são convicções que você carrega, firmes convicções que você tem, que de fato você não tem como provar. A prova é que você está com essa convicção e você espera essa convicção. Fé são pensamentos que você alimenta tanto que, por mais que você não vê, para você é algo concreto, para você é real. Como, pastor? Não, eu só sei que eu sei. É essa convicção que eu carrego, é isso que eu tenho como verdade. Isto é a sua fé. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Ou seja, se fé eu resumo em pensamentos, eu resumo em convicções, a mesma Bíblia que fala que fé me gera convicção, que seria os pensamentos que eu mais tenho como verdade, que eu mais alimento, automaticamente a Bíblia também, ela me dá o suporte de saber quem eu sou. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem e a mulher têm em sua mente, isso ele é. Ou seja, aquilo que eu creio, aquilo que eu alimento na minha cabeça, isso também eu sou. Querido, basta eu ouvir, assim como Jesus Cristo disse que a boca fala, não é o ditado popular, mas a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, o que tua mente está cheia é aquilo que você vai mais falar. Você revela a tua mente no falar. A coisa que eu mais vejo, querido, é que eu não preciso nem conhecer a trajetória de vida de uma pessoa. Basta eu escutar 5 ou 10 minutos ela falar, que eu já analiso o que ela pensa. E automaticamente, ao ela exalar o que ela pensa, eu entendo quem essa pessoa é. E ao entender o que essa pessoa é, eu também sei o que é que está ao redor dela. Basta ver, querido, quantas discussões você já teve sem nunca discutir. Como assim, pastor? Quantas discussões você teve com pessoas que nunca aconteceram, só no campo da tua mente? A perturbação começou sem antes você ter brigado com alguém. Você estava ali debatendo. Agora você sentiu a angústia de estar discutindo com aquela pessoa, que talvez você nem discutiu, mas você discutiu na tua cabeça. Você arrumou todos os argumentos, você respondeu por ela, você pensou, porque está ali. Aquilo foi real para você, você perdeu o teu tempo e debateu com aquela pessoa. Aquilo existiu, querido, na tua mente. E você perdeu o teu tempo. O que eu vim falar para você, querido, hoje, é que você, a Bíblia me garante, isso desde o Velho Testamento você lendo, que Deus diariamente propõe a vida e a morte. E ele diz: escolhe, pois, a vida. Todo dia eu e você acordamos, e muitos de nós seguem um plano automático de pegar o celular, ver quais são as notícias, ver a mensagem do amigo A, B, ou C ou D, ver a notícia, ver o que acontece, e a partir do que você recebe, você começa a raciocinar. Você recebe uma notícia de como é que estão os negócios e você começa a pensar rumo àquela notícia. Mas eu vim dizer uma coisa: aqueles que esperam e olham do alto socorro, sabem que palavra e que pensamento vão alimentar naquele dia. Então, meu convite para você é que antes que termine o dia, no meio do dia e no começo vez do dia, antes de você ver o que é que estão jogando para você, alimentar em pensamentos, por mais que seja a coisa mais real do mundo, eu te convido a saber o que Deus, através da palavra dele, tem para você naquele dia. E eu vou dizer, quando você acordou hoje, a Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor fez para que você se alegre. Então, pouco me importa as notícias que bateram à minha porta, por mais reais que elas sejam, querido e querida. Eu vou falar, hoje é um dia de vitória para mim. Eu sei que o problema é grande, mas maior é aquele que está dentro de mim do que o que está lá fora. Graça e misericórdia têm me seguido diariamente, estão comigo. Querido e querida, você é imagem e semelhança de Deus. Deus cria em sua mente e Ele declara. É por isso que eu e você temos que viver, querido, sendo protagonista daquilo que nós cremos, à luz da palavra de Deus, e não ser refém. A minha mente e a sua mente é como esta mesa, só que vazia. Satanás vai se encarregar como inimigo, a Bíblia intitula ele de acusador. Como assim é acusador? Ele baixa aqui no anjo e fica te apontando o dedo? Não, às vezes ele usa pessoas para isso. Mas ele é acusador da tua alma, ele é inimigo da tua mente. Tua mente, tu acorda de manhã, ela limpinha, vazia. Ele começa a colocar aflição, acusação, problema, a má notícia. E você formata o teu pensamento com base no que você recebeu naquele dia. E o que eu vim dizer é que existe a fonte de águas vivas, que é a palavra de Deus, que te dá um norte, que você tem que alimentar esse tipo de pensamento, querido. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda sua mente, porque dela procede as fontes da vida. O que você está vivendo hoje é o que você decidiu alimentar de pensamentos e convicções diariamente. Eu vejo uma pessoa, querido, que alimenta problema, fica pensando no problema, 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 aflição, reclama, 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 pensando. Eu só vejo ela ir de mal a pior, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, querido. O que eu quero é que você comece a ver a corda que vai te tirar desse abismo o tempo todo, olhando para o lado bom das coisas. Pastor, isso é positivismo? Não, isso é palavra de Deus, querido. Isso não é positivismo, não. Sempre, querido, quando eu penso o ruim, é impossível que eu colha algo bom. Quando eu penso na derrota, é impossível eu colher a vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que pensar aquilo que você quer viver. Jesus Cristo disse que pelo poder da língua, você vai comer o fruto da tua vida. Pelo poder das tuas palavras, você vai ser condenado, absolvido, e você só vai falar o que você está alimentando na sua mente. Por isso que eu vim dizer uma coisa para você aqui hoje, querido. A maioria vai com base na notícia, vai com base no que nos estão falando, mas Deus tem uma palavra na contramão do mundo de vitória para você. E você tem que se apoiar nela. Você tem que viver em cima dela. Querido, nós mergulhamos nos nossos pensamentos. A sua vida hoje está afundando, você está inundado no que você está pensando. E estatística, eu converso com muita gente, é assim, basta ver o que essa pessoa está pensando semanalmente, diariamente, porque a vida dela está mergulhada no que ela está pensando. A diferença de quem está lá em cima e está lá embaixo, querido, não é porque tem um braço a mais, não é porque tem um olho a mais, não é porque tem três pernas, é porque pensa de uma maneira diferente, seja quem está lá embaixo ou quem está lá em cima, a mentalidade da pessoa é diferente. Eu vejo incrível que pessoas aqui na igreja que falam assim, agora essa pandemia veio aqui, agora o negócio vai ficar complicado, agora vai ficar ruim. Não, agora não dá, não tem mais matéria-prima, a coisa não vai dar certo. E eu realmente, o que ela está falando realmente vai acontecer na vida dela. Agora eu já vejo, eu recuso essa palavra na minha vida. O negócio para mim vai abrir as portas, a coisa vai melhorar. Eu sei que existem oportunidades, eu sei quem tem quem vai se dar mal, mas eu estou no percentual que vai se dar bem, eu estou no percentual que vai achar a solução, eu sou do percentual da resposta, eu sou do percentual que acredita e não é travado no meio do caminho, porque continua acreditando que o mesmo Deus que me fez sair de lá vai me fazer chegar aqui. Querido e querida, quando o povo de Israel ele sai do Egito, e caminham no deserto, e creio que de muitos de vocês aqui estejam no deserto, em alguma área da vida de vocês, seja familiar, financeira, todo mundo aqui foi embutido, colocado num deserto chamado pandemia, muitos perderam queridos, muitos foram afetados pela doença, muitos estão com medo, estão caminhando nesse deserto, mas deserto, querido, é sinal de que Deus tem uma terra prometida para você, que você só está em processo, você só está em transição para algo que Deus quer que você chegue, alcance, usufrua, algo que Ele já preparou para você, cidades que você não edificou, armas que você sequer imaginou que poderia ter, frutos que você nunca plantou, querido, Deus tem preparado algo fora do comum para você, agora saiba suportar o processo, a decisão geração daquelas pessoas que estavam no deserto e conseguiram chegar na terra prometida, não foram pessoas que tinham um armamento diferente, mas são pessoas que tinham mentalidade diferente, pensamentos diferentes. A convicção deles era diferente. Veja, Moisés disse, quando eles chegaram na terra prometida, falaram assim, olha, eu vou mandar espias para espiar a terra. 12 foram espiar aquela terra. Quando os 12 estão espiando a terra, 10 voltam com o diagnóstico dizendo, tem gigante na terra, a terra realmente é bonita, mas o problema é muito grande, nós somos muito pequenos em relação à pandemia, aliás, em relação aos gigantes, em relação à crise, aliás, em relação aos gigantes, em relação à minha vida financeira, aliás, em relação aos gigantes. 10 voltaram falando que não tinha como, porque se eles invadissem aquela terra, eles morreriam pelos gigantes que estavam lá dentro. 2 voltaram dizendo, realmente, há um gigante, mas Deus prometeu e disse uma palavra de vida que nós vamos entrar lá, nós faremos desses gigantes como pães para nós. Sabe o que eu vejo, querido? É o mesmo problema. E as pessoas ali, Josué e Caleb, que voltaram com um diagnóstico dizendo que tinha como, e os outros 10 que não tinham como, que inclusive eu nem sei o nome deles na Bíblia, sabe por quê? Porque a maioria fala que não tem como, e a maioria, da maioria, ninguém nem lembra o nome. Da minoria, sim. Engraçado que de 12, 80% voltaram contaminando todo mundo, dizendo que não tem como. Deixa eu dizer uma coisa, querido, não caia na besteira de ser um dos 80%. Ah, esse problema aqui é uma coisa que não tem volta, não teve para o fulano, não teve para o Beltrano. É, isso aí acontece com 80%, querido, mas eu sou dos 20, comigo tem. Isso aí acontece com 80%, você pode até ficar com esse percentual, mas eu não, eu faço parte dos 20, porque eu tenho uma palavra de Deus. Você não está aqui me ouvindo à toa, querida, porque Deus te escolheu. Você não está aqui por causa do convite, você está aqui porque o Espírito Santo decidiu falar com você. É muito maior do que o Lucas, é muito maior do que você, é o Espírito Santo de Deus que quer fazer a vontade dele se manifestar na terra, e ele decidiu escolher a tua simples vida para isso. Portanto, creia. A Bíblia diz, basta crer, não tem a ver com a tua habilidade, tem a ver com o teu pensamento nele. Eu tudo posso naquele que me fortalece, não na força do meu próprio braço. Eu acho incrível, querido, que todos olharam para o mesmo problema. A diferença é que 20% entrou. 80% não. Querido, eu quero fazer parte da minoria. Sabe por quê? Porque tudo que é bom não é a maioria. Vamos lá, vamos pregar comigo aqui agora. Vamos lá, você vai responder. As notícias que estão circulando aí acerca do mercado financeiro, acerca da vida, acerca de tudo, são boas ou ruins? Como? Ruins. Então a maioria diz que é ruim. Mas as notícias de Deus para você é boa ou é ruim? E você vai ficar com qual notícia? Parabéns, está entrando para os 20%. Está entrando para os 20%. O aluno que quer se destacar na turma, ele tem que fazer o que a maioria faz ou o que a minoria faz? O que a minoria faz. Aqueles que querem destacar e vencer e romper na vida, tem que pensar como a minoria pensa. Querido, Deus tem resposta para você. Deus tem solução para você. Não há nada demasiadamente impossível que Deus não possa intervir e fazer na tua história e na tua vida. Eu acho incrível, querido, e isso me chama muito a atenção, que desde o Éden, desde o Jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto que não deveriam comer. Todo mundo conhece a história aqui, amém? Levanta a mão aí, quem conhece essa história aí? O povo aí participando, firme e forte, todo mundo sabe da Adão e Eva. Eles comeram o fruto, que não poderia comer, do conhecimento do bem e do mal. O que que acontece? Eles vão se esconder. Deus volta e fala assim, Adão e Eva, eu estou aqui, vim aqui só para te ver, cadê vocês? E eles falam assim, nós estamos aqui escondidos. Mas como estão escondidos? Ah, não, é que a gente viu que a gente estava nu. A gente comeu e se sentiu envergonhado porque a gente estava peladão. E aí Deus falou para ele assim, mas quem disse para vocês que vocês estão nus? Gente, isso me revela uma coisa maravilhosa. Sabe o que me revela? Que não é Deus que está falando que você é desqualificado. O meu Deus não está falando que não tem como. Meu Deus não está me dando razão e dizendo, oh, Não, entendi porque você está escondido. Entendi porque você está com medo. Entendi porque você acha que não vai dar certo. O meu Deus não fala isso. Não está falando? Se não é Deus que está falando comigo, que eu sou desqualificado para poder vencer essa situação, que não é para eu ficar escondido, existe alguém que também fala. E o problema é quando meu coração se abre para dar ouvidos ao que Satanás está falando ao meu respeito. Querido e querida, faça parte dos 20%, querido, que sabem que tem uma palavra de Deus. Se esconder não foi feito para mim e para você. Nós somos feitura dele, poema dele, fomos gerados nele. Quando eu era substância informe, ele já me contemplava. Ele entregou o filho dele por amor a mim e a você. Como? De que jeito? De que tal forma? Ele, juntamente com Cristo Jesus, que ele já entregou, não vai dar tudo o que nós precisamos antes que uma palavra saia da nossa boca. Deus já conhece, já sabe. A Bíblia diz que nós temos que ficar calmos, quietos, sem ansiedade. Porque Ele cuida de nós e proporciona paz ao nosso coração. Querido e querida, onde a sua mão não alcança, Deus alcança a tua casa, a tua empresa, a tua família, o teu filho. Como, pastor? Alimentando a minha fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. O que você faz com um grão de mostarda? Você planta. Você rega diariamente em um solo fértil. Por isso que fé, e quem tem fé, agrada a Deus, e quem tem fé agrada a Deus, e descobre, segundo o texto, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Querido, quando eu alimento a minha fé, é impossível não receber nada em troca de um Deus que é tão bondoso. Sabe por quê, querido? Porque presentes, eu sempre digo aqui, não tem a ver com a pessoa que merece recebê-lo. Presente diz mais em relação a quem dá. Quando eu dou algo, eu não digo a quem recebe, eu digo de quem eu sou. Eu falo da minha generosidade. Cristo Jesus se entregou por você, que presente é esse? Deus é maravilhoso. Querido, querida, olha, eu não sei se vocês conhecem, mas houve um homem na Bíblia, chamado Mefibosete. Mefibosete, ele é filho de Jonatas. E Jonatas é filho de Saul. E Saul é o primeiro rei de Israel. Posteriormente a Saul vem um rei chamado Davi, que você conhece, que é um homem segundo o coração de Deus. Um belo dia, Jonatas morreu, e o filho Mefibosete ficou vivo no palácio. Os filisteus entraram e invadiram o palácio. Nisso, a criada pegou Mefibosete, neto do primeiro rei de Israel, Saul, filho do filho de Saul, Jonatas, pegou a criada, pegou aquele menino, foi correndo, tropeçou e caiu em cima do menino, e o menino ficou paraplégico. Muitas vezes, alguém que tenta cuidar de nós, sem querer, acaba nos machucando. E aí, esse menino, ele foi enviado, escondido para um lugar chamado Lodebar, um lugar muito pobre, que o termo do hebraico Lodebar significa sem pasto, um lugar com pouca estrutura, pouca alimentação, muito pobre. O menino tinha sangue real, mas era paraplégico, e naquela época era muito mais complexo do que se é hoje. E ele estava lá, em Lodebar, esquecido. Por que que tiveram que esconder esse menino e tentaram fugir com esse menino? Porque eu não sei se você lembra, mas quando Sansão, todo mundo conhece a história de Sansão, o fortão, foi capturado, os filisteus fizeram dele como um palhaço. Furaram seus olhos e zombavam dele. Quem tem sangue real é troféu para o inimigo. Querido, você tem sangue real, você é troféu para o inimigo, a tua família é troféu. A Bíblia diz que Deus veio eleger para ele, para si mesmo, um povo peculiar de reis e sacerdotes. O inimigo é furioso com você. Você é um troféu para ele. Sabe qual que é o maior ganho dos filisteus? Era poder erguer para cima o neto de Saul e zombar dele a vida inteira. O engraçado, querido, é que um belo dia, Davi, vencendo os filisteus, prevalecendo sobre os filisteus, consegue reorganizar um exército, tomar toda Jerusalém de volta para si. E ele, um belo dia, acorda, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e ele fala o seguinte: alguém da família de Jonatas, de Saul, a quem eu possa exercer graça, favor imerecido? E aí falaram: olha, Davi, tem um homem chamado Mefibosete, paraplégico, neto de Saul, filho de Jonatas, que está lá em Lodebar. E Davi fala: vá buscá-lo para mim. Eu fico imaginando o Mefibosete, paraplégico, vestido como mendigo, tratado como mendigo, na situação que se encontrava. Chega um exército inteiro lá. No primeiro momento, imagino que ele deve ter até tido muito medo, porque não sabia o que ia acontecer, porque Davi foi muito perseguido pelo seu avô, Saul. Uma história conhecida em todo Israel. Nisso, trazem Mefibosete à presença de Davi. E Davi diz o seguinte: hoje, eu restituo tudo o que era de Saul, as terras do seu avô e a terra do seu pai, eu entrego para você de novo. Você vai morar no palácio, você vai tomar banho aqui, a sua casa é esse lugar, e você vai jantar, almoçar comigo, tomar café da manhã aqui na minha mesa, porque há sangue real nas tuas veias. Sabe o que eu acho incrível? Um Deus, querido, que além de me permitir voltar para casa através da sua misericórdia, a graça dele faz uma festa para mim. Um Deus que vê que independente da situação que você está vivendo, você não é a circunstância que você está vivendo, você não é o problema que você está vivendo, ele te elegeu para algo muito maior do que a pobreza, o lugar sem pasto, o lugar esquecimento, o lugar de fragilidade em que você está vivendo, ele tem um lugar junto à mesa dele. Querido, e sabe o que é incrível? Que quando o Pai nos chama à mesa, à ceia do Senhor, por mais que daqui para baixo, você seja deficiente, tenha seus defeitos, quando o Pai manda você sentar à mesa com Ele, Ele olha você como um príncipe e uma princesa. Porque o nosso relacionamento com Ele é sempre na mesa. É sempre olhando um no olho do outro. Ele acreditando em nós. Ele sabendo que mesmo com as fragilidades ainda corre um sangue real em mim e você, e que a circunstância que você está vivendo não condiz com o sangue que está circulando dentro de você. Querido e querida, deixa eu dizer algo a você. Quando isso tudo acontece com Mefibosete, ele exala o pensamento, ele fala algo que condiz do porquê a situação dele ser de tamanha miséria e precariedade. Ele diz: Davi, por que isso? Por que você teve misericórdia de um cão morto, feito eu? Foi essas palavras que Mefibosete disse a Davi. Ele não disse obrigado. Ele não disse muito obrigado. Ele não disse que legal, que bênção, Deus mudou a minha sorte, como eu sempre sonhava, não. Ele disse: por que você elegeu, escolheu um cão morto, feito eu? Ele revelou por que a vida dele estava como estava. Querido, seus pensamentos, a Bíblia diz que do coração, da mente, procede as fontes da vida. Se as fontes da sua vida são de fraqueza, fraqueza está jorrando para você. Se as fontes da sua vida são de reclamação, reclamação está jorrando para você. Se as fontes da sua mente estão alimentando, deixa eu dizer, pensamentos de acordo com a Bíblia são fontes. Se há fraqueza, vai jorrar fraqueza. Por isso que a Bíblia diz: cadê o fraco? Cadê o fraco? Eu sou o fraco. Começa a falar que é forte. Abre a boca e fala que é forte. Querido e querida, isso é tão poderoso que você pode tanto e você nem imagina que pode. Eu estou num desafio de andar na esteira. E essa semana eu tive um sobrenatural naquela esteira, viu, Roger? Sobrenatural de Deus naquela esteira. Correndo na velocidade 8. 8 e tal. Que esses dias minha esposa postou eu no Instagram lá no velocidade 4, falando para mim: pastor, cuidado para não se machucar. Está muito rápido. Eu fui para o 8. Desafiei. Nisso, querido, pensei nas coisas, na pessoa, fulano, tal. Passou 20 minutos, querido, e eu não notei. Minha mente embarcou em uma viagem, querido, em que eu fiquei lá correndo assim, e eu não notei. Aí, quando eu voltei, lembrei que eu estava na esteira, bateu o desespero. Não quero mais esse negócio. Aí comecei a pensar na esteira, e não consegui tirar minha cabeça da esteira, e parei de correr naquele negócio. Querido, quando você coloca sua mente no que tem que colocar, você faz coisas que você nem imagina. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. O que você está alimentando, o que você está pensando, é o que está jorrando para a tua vida hoje. O que você está vivendo agora, querido, é o que você está alimentando em pensamento. Então, no nome de Cristo Jesus, eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas você pode pensar e falar diferente e mudá-la. O que Deus fez para criar o mundo, você sabe? Ele disse: haja luz, haja firmamento, que a terra produza ervas. Ele foi falando e crendo, ele imaginando. E sabe o que ele fez quando ele te criou? Ele disse: façamos o homem à minha imagem e semelhança. Opa, quer dizer então que eu tenho poder de criar? Sim. Tem poder de co-criar. Agora, o incrível disso é que a Bíblia também me conta a história de uma mulher chamada Mulher Sunamita, porque, infelizmente, muitas mulheres na Bíblia não tiveram o seu nome citado. Mas, por ser uma cultura patriarcal, contudo, porém, todavia, identificaram de onde era aquela mulher, e ela era a protagonista da história. E essa mulher, ela teve um filho, que Deus a concedeu, ela não podia ter filho, ela teve um filho, o filho morreu. O filho morreu. E quando o filho morre, ela vai até o profeta para que o profeta pudesse orar para o seu filho. E nessa dela ir até o profeta, o ajudante do profeta parou ela no meio do caminho e disse: está tudo bem? E ela disse: tudo vai bem. Eu não sei o que está morto na tua vida, eu não sei o que está perdido na tua vida, mas você vai profetizar agora que tudo vai bem. Eu não sei o que é que tem que mudar de cenário na tua vida, mas eu não estou aqui para brincar não, gente. Isso aqui é um culto a Deus, e se você crê, tem poder de Deus à tua disposição aqui agora. Eu não estou para brincar, que são realidades que eu vivo na minha vida, e eu quero compartilhar para você viver na tua vida. Eu não sei o diagnóstico que tem que mudar, eu não sei a realidade que tem que mudar, mas você vai dizer a isso que tudo vai bem. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Com o filho morto na garupa, na carroça? Chegou lá, disse: tudo vai bem. O filho foi ressuscitado. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. A tua realidade é algo que está jorrando de uma fonte que você está alimentando. Por isso, querido, está ruim o mercado? Para você, não. Você é 20%. Tem oportunidade. Ah, tem oportunidade. Está fechada as portas? Para mim, estão abertas. Ah, para mim é diferente. Eu vou me conectar com uma realidade diferente. Eu não sei se você sabe, querido, mas o mesmo dinheiro de um ano atrás está jogado aí, até mais. Que vá para o teu bolso, então, em nome de Jesus, e você se conecte com isso. E você acredite e receba isso, e declare isso para a tua vida. A mesma saúde que um dia teve à sua disposição, e talvez você vai se conectar e vai chamar à existência aquilo que por hora não existe, mas que o reino dos céus está preparado para você. No reino dos céus, querido, a oração de Jesus é: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. No céu, você sabe, né, tem dor de dente, no céu tem miséria, no céu tem falta de saúde, no céu tem problema, no céu também tem crise financeira. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, ou seja, eu tenho a mente de Deus, ou seja, o Espírito Santo dentro de mim. Então, com certeza, Deus hoje deve ter olhado e falado assim: meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Eu imagino Deus falando assim: caramba, eu estou aflito com esse problema. Peraí, eu estou em sintonia com o Criador do universo ou não? A minha mente é a mente dele, ele está em mim, eu não consigo ver Deus falando: meu Deus, meu eu mesmo, o que eu faço agora? Ai, Miguel, e agora? Você viu o que o João apontou? O que eu vou fazer? Eu não consigo ver Deus assim, gente. Eu não consigo ver Deus encurralado. Se Ele não é encurralado, eu também não sou. Você não é a tua circunstância, querido. Você é filho de Deus e o que Ele depositou dentro de você. Eu acho incrível José vivendo os mais absurdos da vida dele. Ele olhando lá, sendo escravizado injustamente, sendo acusado injustamente, sendo traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo pelos próprios irmãos familiares, que ele amava, que ele esperava algo em troca, que ele esperava que estendessem a mão e colaborassem. Foi traído, querido, e naquele momento ele andando ali, ele vê duas pessoas mal e fala: olha, o que vocês têm? Nós tivemos um sonho. Ele falou assim: eu também tenho e vivo por ele. E o sonho que vocês têm vai se cumprir, porque sonhos são promessas de Deus que se cumprem em nossas vidas. Querido, o sonho da família que você quer, da finança que você... é projeto de Deus para você. Então, tudo vai bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você está aqui porque há um chamado de Deus para você hoje, aqui e agora, querido.